Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Cap-se. Rulubese. O Comendador Saturnino Pessegueiro B. 52 anos, da Ordem de Cristo, alguns grau-maçônicos, espredios e duas filhas viúvo. O baile de 4 de setembro, dada do Natal memorável da Beneficência Encarnada. Como descreveu neste tempo curto que me resta enquanto arranjam a minha bagagem. Como descreveu assim assim e de afogadilho sem retocar o estilo. Arte exige, muita, a pintura de tão encantador e selecto convio com Idanvi de cavalheiros. Não, não descrevo. Tenho tempo de sobra para cometimento que demanda esmero e auxia, esmero para fazer com que brilhem. Na forma ingrata das letras, a graça das senhoras e o sorriso das senhoritas, sorri e fico o reclamo de um coração disponível. Sorriso com que a garridice pôs em reserva obsoleta a quadra da cantiga que começa. Meu coração está vazio. Etc. Eu argucia para penetrar o pensamento dos homens e as entrelinhas de uma certa viúva prematura, tão habil na sedução. Não é exagero dizer que essa notável dama ensinou em meu coração a mais inabalável certeza da vitória aos meus olhos. Pronunciando durante uma valsa de Strauss o Danúbio Azul, que tem arrastado nas ondas harmoniosas muitos pares ao altar duas frases simples, mas de uma intenção clara e escandalosa que me fez corar. Simão Carreira, em um ódio mortal, explica que o pudor no homem é uma tolice.
Parece. Eu fui tolo durante os compassos de Strá, a viúva acabou a noite nos braços de um estudante de farmácia, mais lepido às danças e mais desembaraçado em coloquios. O estudante, depois da quadrilha final, sabia o endereço da viúva e eu aqui estou amarfanhando o enxoval para a viagem de amanhã. Dançou-se até meia-noite com orquestra. Dessa hora para a madrugada as senhoras revezaram-se ao piano. As filhas do comendador, gentes e conversadas, entretiveram-me com algumas observações de fina e atilada análise e falaram-me, com entusiasmo, das pelouses lamentando apenas a falta de fiscalização e os tribofes. Asseguro que esse termo feio e desgracioso tribofe não é uma invenção cerebrina, caiu dos lábios de Mele, como uma lesma cai das petalas de uma rosa. Os dicionários não inserem por escrúpulo, em verdade, tribofe é horrível. Falaram-me da ópera lírica. Como eu indagasse se tinha ouvido Wagner, uma afirmou que sim. Alice, a irmã, porém, não se lembrava e foi preciso que a outra recordasse a estreia de um vestido de faivale para que Quareca Doce e Angelina sorrisse achando a vaga reminiscência de um cavaleiro e de um cisne. Delfina romântica. Durante uma languida abanera, falou-me, enternecida do Sergi Panini e criticou a toilette exagerada da viúva que girava, com o busto e nudez, enlevada nas frases terapêuticas do seu amoroso par. Do que houve, no vão de uma janela, enquanto Dona Brites, contralto, cantava ao piano um melancólico romance de Toste, ficaram-me as palavras do Dr. Silverio Torres, deputado da oposição, socialista. Explicou-me, entre outras coisas, que a miséria é um resultado da abundância, como a lama é o resultado do excesso da chuva. O mundo, no seu rudimento, não conhecia a miséria, disse-me Rioela, apareceu com a primeira moeda. E ter este pensamento, que deve ficar eterno como um dogma de economia política. Quereis ver um país de fome? Entrai num país de milionários, e estendeu o braço para o jardim, procurando mostrar-me além, na grande noite, esse país de fome. Lá está a Inglaterra. Olhei machinalmente e vi as estrelas do céu. O rio, disse-me mais, vive sitiado pelo varejista. Nós não temos esquinas, temos vendas, barreiro pós onde o pobre vai diariamente pagar o seu imposto. O taverneiro ocupa os extremos da rua e, às vezes, assalta o centro e esse excesso de mercado é uma das causas da luta de contingência. A luz é a vida, o excesso de luz é a chama, é o incêndio, é a morte. O taverneiro estabelecido assim em pouco tempo, o senhor do quarteirão, por intermédio do caixeiro, que vareja o mais íntimo recesso da casa e espia e ouve enquanto conduz a lenha, levando para o patrão, conjuntamente com o dinheiro, o segredo da vida privada do pobre, o taverneiro torna-se o mais cide suzerano e ele fia, ele sabe. É das vendas que vêm e vêm os grandes desesperos para o proletário, é das vendas que partem as difamações mais cruéis. Dirão, o pobre podia libertar-se desse jugo fugindo ao balcão do taverneiro. Infelizmente, não é nem sempre o meu mealheiro tine na casa do operário. O amanhã é tenebroso e no dia em que ele, baldo de recursos, por molestia ou por desemprego, tentasse o crédito para o alimento dos filhos, O taverneiro, que não desconhece que o prazer dos dedeuses vinga e a venda é o terror do pobre porque é o escoadouro do seu trabalho e, muitas vezes, a causa das suas lágrimas. Ele ainda me fez saber o que eu, ou até então, ignorava que essas casas de penhores são uma instituição do luxo. E demonstrou com sabedoria, esses estabelecimentos de prontos só recebem joias e objetos de alto valor. O pobre, quando muito, possui o colar que enfeita o pescoço do filhinho, as bichas modestas da esposa, um relógio de prata para marcar a hora do trabalho e tudo isso que vale. Entretanto, vá o senhor a um dos leilões de empréstimos e é ver braceletes preciosíssimos, solitários ofuscantes, diademas, chuveiros, toda a joalheria fidalga é cara, porque a outra nem sequer é apressada. O pobre vai aos Belchiores e não empenha, vende. O casaco dos domingos, cama em que lhe nasceram os filhos, o oratório dos santos protetores, ló. Ló empenha, os remediados, os ricos, para a manutenção da aparência. E perorô iracundo, o prego é uma instituição do luxo, fomenta o vício e a hipocrisia. Iamos entrar em outras análises quando o comendador Bessa, a conselho de meu tio, veio tirar-me para uma valsa com a Erx.
Dona Adelaide Fulgete,
esposa de um importador. Dancei, e chamaram-nos para a ceia. Lauta e Facunda bons vinhos e tropos. Falaram todos meu que fujo à exibição. Dentre os muitos discursos inspirados ficou-me um Bartolomeu Lugotal, gordo curto, homenzinho redondo, um frasco. Louvou e bebeu com ênfase, ao fim da terceira taça arrematou, que o comendador era da massa de João de Castro, explicou o paralelo. Perdi, infelizmente, explicação por que mele. Delfina, que distribuiu os lugares, fez com que eu ficasse entre a contralto e o deputado oposicionista, de modo que, durante o transbordamento da facundia, os arrobos melomaníacos da direita e as invectivas da esquerda distraíram-me, ela que me dizia, com os olhos em alvo, que depois do vorrei, morte, e ele que soprava maliciosamente aos meus ouvidos, que aquilo faltava o retrato a olho. Uma balbúrdia chamou a nossa atenção aplicada à ironia era entre as senhoras. Todas as damas pediam ao deputado que recipor elas ao brinde do farmacêutico, que saudara na mulher a joia mais delicada saída das mãos do Criador. E o deputado, mastigando às pressas uma febra de presunto, empunhou a taça e disse coisas lindas, agradecendo em nome do sexo feminino. Depois da ceia, 18 brindes e 2 taças quebradas para que nunca mais sonhe a elevação dos dotes de um mortal, à mesa voltamos às danças. Grande coisa a vida. Já não baixo a terra fria sem o supremo gozo de ter passado uma noite em sociedade. Como é divertido um baile, ó. Simplicidade do meu campo, ó. Cacateretez da minha serra ingenua. Ó noites no rancho, à beira da estrada, com a luz do luar. O bom cheiro dos bogaris abertos e a cantilena do serrano, ao som da viola, enquanto os curiangus contentes saltam piando na estrada lisa. Recolhi-me com a noite com ela a desaparecer no serréu, eu a mergulhar nos lençóis, estafado e triste. Acordei às 3 da tarde moído. Meu tio, mal soube que eu abrir os olhos, subiu ao meu quarto para dizer-me que o doutor estivera com ele e deu-me um cartão. Li era laconico e generoso. Meu vim trazer-lhe o abraço de despedida. Aparto para Belém no comboio da tarde. O meu caseiro escreveu-me, relativamente à venda de uma porcada é o termo. Vou à verdade da vida o interesse. Tenho um sítio consolo-me das durezas e dos desenganos deste mundo cultivando rosas e criando porcos. O perfume a linguiça, a floricultura amada dos áticos e o suíno repelido pelo Coran. Levo comigo um livro seu que achei sobre um Dunque estilo. É um escafandro para garantir o espírito. Sempre afectuoso, Gomes. Então, meu, te exclamei radiante. Ele não levou a mal os murros. A italiana não me atirou ao rosto, amor, espiché, e eu? Deixa-te disso. O mundo é um jogo de concessões. Deste-lhe um muro, amanhã ou depois ele to restituirá. Isto é assim. E, em transição, cravou os seus olhos empapuçados no meu rosto. Estava terno como mulher amorosa. Anselmo, por que não te formas? Não temos na família um homem de ciência. Arrisquei o nome de meu tio padre Cleofano Ribas. Cleofano, nem para missas. Temos aqui uma academia livre. Estás a pronto em humanidades, sabes latim, que é a palavra de honra de convicção nas tribunas. Por que não te matriculas? Em 2 anos podes estar farfomigo. Que de diabo é preciso que eu faça alguma coisa a patrieiro deixar-lhe um bacharel? Mas meu pai é contrário às cartas. Desde que lhe receitaram tatataro para uma congestão hepatícaca, tenho horror aos homens formados. A teu pai é um misantropo. Alceste, comparei sorrindo. A qual Alceste, nem meio Alceste? E sério, que Alceste? Molimere. Ah. Pensei que era o das loterias. Esse é um excelente homem. Mas voltou logo às questões. Se queres escrevo a teu pai, o tente, meu tio. Fiquei só na varanda enquanto Serapião Ribas, no seu gabinete, tratava de converter o irmão com uma longa epistola sobre o meu futuro. E o resto da última tarde foi de inenarrável tristeza. Os pássaros apaixoraram a deuses e havia no rumor vesperal dos ramos do jardim e na água da rega, que jorrava sobre os canteiros, o suave e blandicioso timbre de uma voz conhecida que me dizia queixosa. Que por partes, ingrato. E eu? O é impossível, Isuína, comprei passagem de volta, disse enlevado. E é isso, rapaz? Estás falando só. Não, meu tio. Falo com a minha ilusão. E a noite veio fúnebre, mas rutilante de astros. Às 4 da manhã, cantavam os galos pelos quintais, quando o criado babateu a pá à porta do meu quarto avisando-me que o carro estava pronto. A lua viu-me atravessar o jardim, e ela que conte os adeuses que fiz, mais tristes do que os de Boabdil à Granada. E enquanto durou a corrida, Soto, Jesuína, doce amor, mereceste os meus suspiros.